Quem nunca ouviu aquela história que o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Mas o que vem a ser esse cuidar do jardim? O que é o jardim? Que borboletas são essas? Foi ao assistir um vídeo da atriz Carolina Loback que eu tive um estalo e pensei, essa fala tem tudo a ver com o arcano Nove de Ouros. Inclusive, repostei lá no Instagram esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas quando a gente olha para a literatura tarológica e mesmo para a prática oracular com o tarô, também nos deparamos com essa faceta do Nove de Ouros que nos comunica amor próprio, autoestima, autocuidado e até mesmo vaidade e autossuficiência. No seu livro, Bíblia Clássica do Tarô, a Rachel Pollack diz: eu descreveria essa carta mais como um ponto culminante do que como uma conclusão. Vejo-a como a capacidade humana de cuidar de si, de dar à luz uma vida boa para si mesmo. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alouca Tarô Podcast. Avalie o programa aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. Para quem escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aí embaixo. Se você tem vontade de estudar tarô, conheça meus cursos de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens. Você pode assistir a primeira aula de cada um deles gratuitamente. E se você está precisando de uma leitura de tarô ou quer presentear alguém com uma, é só me chamar no WhatsApp. Aqui na descrição do episódio você encontra link para tudo. Quando nos referimos ao naipe de ouros, estamos falando do elemento terra. E elemento terra não é algo abstrato, é a materialidade, que em nosso tempo tem como protagonista o dinheiro. As moedas tão famosas nas representações do tarô. Mas não para aí. O elemento terra é a terra em si, a materialidade da nossa existência. É comum, quando adentramos as práticas chamadas esotéricas, vermos por aí pessoas totalmente desprovidas de recursos materiais. E quando digo isso, não estou falando de escassez financeira, mas também de potência como indivíduo. Sem o corpo, ou seja, sem a nossa matéria, a alma não tem como agir, pois é através da corporeidade que ela imprime o seu potencial. É o que eu sempre digo, o corpo sutil e o corpo objetivo, quando estão em desarmonia, adoecem. Se não instrumentalizamos nosso corpo, que é perfeito, abrimos mão de nós mesmos e negligenciamos uma parte fundamental da nossa existência. Mas Diego, o que a gente mais vê por aí é a idolatria ao corpo, aos padrões de beleza e etc. Sim, e esse é um outro extremo. Quando ignoramos totalmente nossa potencial existência subjetiva em detrimento da idolatria àquilo que provém da matéria, inclusive o corpo e todas as sensações que ele tem a nos oferecer, trata-se de um extremo. E o tarô, através da sua jornada, nos estimula e nos ensina a encontrar o tão falado caminho do meio e a unificarmos todas as nossas partes, que é o que vemos acontecer na Arcano Maior 21, Amundo. Sobre a satisfação do corpo e a dependência sensorial, eu te convido a ouvir os episódios O Que o Diabo Pode Nos Dar e A Era do Diabo. O link para os dois está aqui na descrição. Mas vamos voltar lá no jardim e nas borboletas. Eu acredito que até aqui compreendemos a importância do corpo físico, mas mais do que isso, a importância da sua conexão indivisível com aquilo que chamamos de invisível. Em seu outro livro, 78 Graus de Sabedoria, a autora Rachel Pollack reforça o que eu estou compartilhando com você. Abre aspas. A consciência é um dos significados básicos da carta, sobretudo a autoconsciência e a habilidade para distinguir o que é importante na vida e quais objetivos de fato requerem nossos melhores esforços. A carta significa sucesso, mas não simplesmente as vantagens materiais. Também significa a sensação de segurança que temos quando sabemos que fizemos as escolhas certas e realizamos as ações necessárias. Aqui, sucesso tem menos o significado de realização mundana e mais o de criarmos a nós mesmos a partir do material que nos é fornecido pelas condições de nossa vida. Fecha aspas. Ou seja, a gente não está falando apenas da satisfação material que eu mencionei anteriormente, mas de algo mais profundo. A Rachel continua. O Novo de Ouro simboliza essa qualidade, verdadeira marca da pessoa evoluída. Na representação Wade Smith, a mulher está sozinha em seu jardim. Olha aqui o jardim. Para conseguir o que tem, ela precisou desistir de uma companhia normal. Esse simbolismo não significa que a carta recomenda desistir de um relacionamento, mas pede autoconhecimento e certa solidão na busca pelos objetivos. Se o sacrifício parece grande demais, talvez isso signifique que não valorizamos o suficiente as recompensas do desenvolvimento pessoal. Fecha aspas. Frá! Portanto, enquanto à primeira vista a carta significa sucesso, um conhecimento mais profundo dela muda o primeiro significado para o da disciplina. Fecha aspas. E cuidar de jardim requer disciplina mesmo. Se você se relaciona com plantas, flores, hortas e afins, ou conhece pessoas que fazem isso, você sabe disso. O mesmo serve para a gente. No dia a dia, negligenciamos nosso corpo, terceirizamos nossas escolhas e, ao invés do corpo ser uma máquina que trabalha para que nossa existência seja plena, andamos por aí arrastando ele de um lado para o outro, satisfazendo suas demandas, abdicando da disciplina em nome da preguiça, do cansaço, do pseudo-conforto. E assim, nosso jardim é abandonado às pragas que, silenciosamente, comprometerão qualquer colheita, qualquer nascimento, qualquer florescer. No mundo de hoje, caótico, que a todo tempo e de diferentes maneiras grita por nossa atenção, deixamos de lado a nós mesmos e somos levados ao invés de conduzirmos. Para alcançarmos o que o Arcano 9 de Ouros comunica, precisaremos sair do automatismo da vida e, com sacrifício, disciplina e comprometimento, olharmos para nós mesmos e compreendermos quais são as nossas demandas como indivíduo que vive na materialidade e que depende dela para viver. Nosso corpo é perfeito, seja lá como for o seu. Ele é perfeito. Você não precisa fazer nada intencionalmente para que os nutrientes sejam absorvidos e distribuídos após você fazer uma refeição. Tampouco precisa escolher o que sai e o que fica. Seus movimentos, reflexos e sentidos estão sempre à disposição e sem atrasos e respondem numa velocidade imperceptível aos comandos do seu cérebro. Respiramos, o ar entra e sai e nos mantém vivo. Sem esforço, apenas é. E por ser assim, tão orgânico e mágico, nos esquecemos dessa máquina e a tratamos, muitas vezes, muito mal. Meu convite hoje é para que olhemos para o nosso corpo como um jardim. Não a fim de nos adequarmos a esse ou aquele padrão, mas com a intenção de torná-lo forte, belo e saudável em todos os âmbitos necessários. Acreditar que o corpo faz a sua parte e ponto, usá-lo sem critérios para satisfação sensorial e para as demandas do dia a dia, é o oposto de cuidar do jardim. É pegar um jardim com imenso potencial e usufruir o máximo possível até que não haja mais nada nele, nem flores, nem frutos e nem beleza. Quando foi a última vez que você fez um check-up? Como anda a sua alimentação? E alimentação não tem nada a ver apenas com ganhar ou perder alguns quilos. Eu estou falando de nutrição. Você sabia que para o seu corpo funcionar, ele precisa receber combustível? A alimentação é o combustível. E, nesse caso, quantidade e qualidade precisam estar alinhados, pois não é sobre saciar a fome. É preciso ir além, porque se entupir de alimentos ultraprocessados é fácil. E esse ato é o oposto da nutrição, é o equivalente a jogar veneno no jardim. E a atividade física, como tá? Porque o corpo ele não foi feito para o sedentarismo. Quantas vezes por semana você não se depara com matérias na TV e conteúdos nas redes sociais falando sobre isso? Não é moda, não é sobre estética, é ciência. E de novo, não é sobre esculpir um corpo, mas fazer a manutenção dele. Se você quer esculpir o seu, beleza, mas a prática de atividade física recomendada pela Organização Mundial da Saúde não visa isso. O quanto você tem se dedicado a conhecer a si mesmo e a sarar as suas feridas? O famoso autoconhecimento não se dá de forma orgânica, mas de maneira intencional. Com quais ferramentas você tem se munido para que isso se dê na sua vida? Quando foi a última vez que você foi ao museu? E ao cinema? Quando foi a última vez que você foi caminhar no parque? Se conectar com a natureza. E a leitura, a curiosidade, a expansão do conhecimento e da consciência, como anda? Sem esses, também nutrientes, nos encerramos em nossas bolhas, orgulhosos e totalmente ignorantes do mundo, que, pasme, também faz parte de você. E sim, por que não? Como anda a sua apresentação pessoal? E aqui eu não falo de usar a roupa tal, ter o cabelo assim ou assado, mas como é a sua apresentação? Como você quer ser percebido e percebida? O que a sua presença física imprime? Que cor você gosta? Que tipo de roupa te faz se sentir bem? Que sapato? Esquece as tendências, os influenciadores, o que seus amigos e amigas estão fazendo. Cada jardim é único e a alma precisa do corpo para manifestar a sua plenitude. Uma vez eu disse aqui em algum episódio que se fôssemos seres apenas espirituais não teríamos corpo, não estaríamos, como dizem, encarnados. Mas estamos, e é através dessa carne que colocamos em marcha todo o nosso potencial. Mas antes, precisamos nos lembrar que esse jardim em potencial de solo fértil, em clima propício, precisa de uma pessoa jardineira. E você é o jardim, e o jardineiro ao mesmo tempo. Então seja a pessoa mais comprometida com você. Entenda que sem esse comprometimento, o jardim secará, ficará feio, desinteressante, infrutífero, sem cor, sem flor, sem aroma. E eu não quero isso para mim, e nem quero isso para você. E vale outro clichê, aquele que diz que se não nos amarmos em primeiro lugar, quem vai nos amar? E isso serve para todas as relações, de trabalho, romântica, de amizade, e onde quer que você atue e esteja presente. Nossa, Diego, mas é muita coisa, sim, mas essas coisas são prioridades. Infelizmente, te convenceram de que as outras coisas é que são. Daí, se sobrar tempo, você cuida de você. Mas veja a ironia. Se você não cuida de você, você adoece de diferentes maneiras e se distancia do Nove de Ouros. Logo, estará inapto para realizar todas as atividades que o mundo, todo dia, dia e noite, demanda de você. Inclusive, atrair borboletas. Nosso corpo é a skin da alma. Você acha que a imagem refletida no espelho expressa quem você sente ser por dentro? Uma vez cuidados, floridos e satisfeitos com nós mesmos, felizes com os frutos dos nossos sacrifícios, daí sim abriremos os portões, receberemos nossos convidados e as borboletas, essas nem precisarão de convite, pois sim, elas chegarão. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é lá no Instagram, @loucatarô. Um beijo, tchau!